Olá, maltinha! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós cá tínhamos hoje. Hoje estamos cá, então, para falar sobre a licenciatura em Engenharia do Ambiente. Já sabem, vocês é que decidiram que esta licenciatura vem, não sou eu que mando, são vocês que mandam sempre. Botam aí. Nos comentários, tem nos comentários, no link na descrição, na bio do Instagram, tem o link para vocês votarem nos cursos que vocês querem que venham. Este é o curso número 137. Pá, portanto, acho que há bastantes para vocês verem e reverem, tomarem as vossas decisões ou conhecerem uma nova área, um novo curso, seja o que for. Acho que é sempre interessante e é o feedback também que a malta me tem dado. Mas, acima de tudo, como hão de imaginar, não vou ser eu a falar sobre esta licenciatura, não é? Portanto, temos cá dois convidados hoje, que vou passar aqui a apresentar. Temos a Mariana, que está no primeiro ano da licenciatura na Escola Superior Agrária do Politécnico de Beja. É a primeira vez que temos cá um testemunho de Beja, hein? Mais uma instituição aqui
Boa noite
para a
a
coleção.
todos.
A Mariana, que veio como aluna de CETESP, já lá vamos, que é interessante também para a malta ter esta noção. Cada vez mais têm da noção não só do que é um CETESP, mas das oportunidades que têm e desse acesso através de um CETESP. Também acho que é interessante depois abordarmos um bocadinho isso. Pertenceu também pertence à praxe, depois vamos falar, já sabem, de sempre de atividades extra-curso, depois falamos sobre o curso. E como hobby, gosta de conviver com a malta, passear. Não é? Mariana,
É
bem-vinda.
isso mesmo, muito obrigada pelo convite.
E temos também connosco o João. O João que está no terreno, literalmente, ele está na Universidade de Aveiro. Nós aqui em off ele estava a ajustar a situação e a gente estava a presenciar a Universidade de Aveiro em primeira mão. Ele que está no terceiro ano de Engenharia do Ambiente. Atenção, ainda outra coisinha aqui interessante. Ele veio através de mudança de curso. Portanto, mais uma coisa assim diferente e interessante para a gente também explorar aqui. É atualmente o presidente de uma organização sem fins lucrativos sobre as temáticas do ambiente e sustentabilidade, chamada Green Mind. Pois lá está, mais uma vez, vamos às questões extra-curso e falamos um bocadinho sobre isto. Está também neste momento numa bolsa de investigação relativamente a incêndios florestais e uma bolsa de voluntariado sobre bioplásticos. E pratica badminton na Universidade de Aveiro. Portanto, bem-vindo, João.
Olá a todos, obrigado também pelo convite.
Incrível, incrível. Baltinho que está aí nos comentários já sabe. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida aqui para a malta, façam o favor de a colocar. Aproveitar que estão aqui. Está aqui a nossa Raven, como é que estamos? Boas noites. E a Inês também a dizer aqui boas noites. Como é que nós estamos? Já sabem, se tiverem dúvidas, é só irem aí colocando. Mas lançando já os dados, começar ao que interessa. Mariana, então, conta-nos um bocadinho como é que foi isso. Ok, estás no secundário, em que curso é que do secundário, como é que isto foi? Do tipo, ok, o que é que eu quero fazer à minha vida? Esta é a minha decisão. E depois passa por ali também, neste caso, então, o CETESP. Como é que foi esse percurso até chegar depois, então aqui à licenciatura?
É assim, primeiramente eu sempre tive a certeza de engenharia, daí ter escolhido ciências. Variei ali um bocadinho química, civil, ambiente, mas depois eu optei por escolher ambiente, claramente, porque acho que me sempre identifiquei um bocadinho com o que nos rodeia e o planeta. Eu fiz o ensino regular em ciências e tecnologias. Em geometria descritiva, já agora nunca tive biologia. Fiz os exames nacionais de matemática e físico-química, mas chumbei nas segundas fases, ambos. E pensei que a minha vida estava terminada e tinha uma média até bacana, mas tive de procurar outros meios para conseguir tirar a minha licenciatura. E pronto.
Então, como é que surgiu? Já conhecias a realidade que era o CETESP? Como é que surgiu esta questão de, ok, se calhar vou primeiro então pelo CETESP porque não tenho os exames, não é?
Pois, eu não conhecia os CETESPs, quem me apresentou, vou dizer a verdade, foi mesmo a minha mãe que arranjou uma solução para mim, porque pronto, eu queria continuar a estudar e não ia esperar até aos 23 anos, porque infelizmente não consegui entrar na licenciatura de outra maneira. Então, pesquisamos e tive várias opções e acabei por escolher aqui o Politécnico de Beja. E entrei em testes de sistemas de proteção do ambiente, que são 2 anos, e tenho muitas equivalências em licenciatura. Se tudo correr bem, em vez de fazer em 3 anos, faço em 2. O estágio do terceiro ano do segundo semestre de Engenharia do Ambiente, também já tenho aqui a Valência, porque já realizei estágio.
Então, sim, outra qualidade, então.
É. Então, pronto.
Está aqui mais uma vez a testemunha em primeira mão daquilo que eu digo sempre à malta quando perguntam sobre CETESP, quando já falei aqui no canal sobre CETESP. Pá, esta oportunidade tem, como a Mariana disse muito bem, a questão de já ter o estágio incorporado, de ser esta interligação para a licenciatura, inclusive lá está com equivalências até de um estágio, malta. Com equivalências até de um estágio. Imaginem lá as possibilidades que isto dá. E como é que foi o processo que já agora, pá, resumidamente, se calhar, a questão de... de depois conseguir entrar para, do CETESP para a licenciatura. Como é que foi esse processo desse concurso?
Tens entrada direta, tens para ir até aos próximos... como é que eu te explico? Entrada direta na licenciatura. Prioridade até em comparação dos próximos alunos que vão, poderão entrar na licenciatura. Ou seja, encontras-te em primeiro lugar de entrar. Primeiro, tens mais... Pronto, aquela vaga é tua.
Não te pediram nada de mais, foi só tipo, vai aqui, preenche isto e está feito.
Sim, tal e qual. Tens é concluir as cadeiras todas do CETESP.
Claro, convém, não é? Convém, é normal. Portanto, vem, malta, mais uma vez, lá está. Acho que o CETESP é excelente em várias frentes, para vários objetivos, seja porque, pá, efetivamente ainda não sabem bem, querem ver, porque a licenciatura ainda estão na dúvida, o CETESP pode interessar, porque não têm os exames nacionais ou não puderam ter os exames nacionais. Como por exemplo, lá está, a Mariana neste caso acabou por não conseguir fazer os exames na altura, mas também existe a malta profissional que, pronto, não está incorporado, sequer ter que fazer, ou a ideia de fazer os exames, se calhar, então e assim tem essa possibilidade do CETESP, que depois tem esta facilidade de entrada para uma licenciatura. Tem que ver sempre, e deixar este disclaimer sempre é importante, verem sempre com a instituição, pode variar os requisitos, a forma de candidatura direta para a licenciatura, pronto, mas sim, normalmente tem este tipo de facilidade como a Mariana teve para conseguir entrar no CETESP. Então, obrigado, Mariana, por isso também. Eu acho que é importante também passar isto à malta e ter esta... Porque, novamente, isto foi à sorte, malta. Atenção, eu tipo, mando mensagens tipo, malta, querem vir? Alguém quer vir para aqui dar o testemunho? E a malta diz que sim e depois eu descobri estas coisas. Assim, estas curiosidades dos convidados. É sempre fixe ver isto. Mas pronto, obrigado, Mariana. E tu, João, como é que foi esse percurso que te, pelos vistos, também um bocadinho acidentado, não é? Porque... Não foi este o primeiro curso no qual tu tiveste, não é?
De todo, Rafael. Eu só queria dizer uma coisa antes de responder, que é o meu irmão mais novo, ele está neste momento em desporto, e também entrou pelo CETESP, na Universidade do Porto. Portanto, é sem sombra de dúvidas uma ótima forma, de, para quem está interessado, mas ou porque correu mal, ou mesmo porque ainda não têm exatamente a certeza do que querem fazer e só depois é querem um pouco escolher, mas não querem parar de estudar, acho que CETESP é uma ótima escolha. Meu irmão está a adorar o curso que está a fazer na Universidade do Porto, no CETESP. E eu digo que sim, acho que é interessante mesmo. E há muitas vantagens, como a Mariana também disse. Mas sim, o meu percurso académico foi assim um pouco conturbado e assim com uns ups and downs completamente, porque... Eu, quando fiz a candidatura no 12º, eu estava muito interessado em Astronomia e Física, portanto, eu candidatei-me foi a Física, Engenharia Física, na Universidade de Aveiro, porque eu nem sequer queria entrar no Porto, queria fugir do Porto completamente. Mas a Aveiro era próxima o suficiente para ir a casa e era muito bonita, porque era todos os departamentos juntos uns dos outros, faz-me lembrar as universidades americanas, e eu vou para ali. Então mandei-me, entrei, foi na minha primeira escolha, gostei muito das pessoas que conheci, ainda hoje tenho amigos do curso de Física, no entanto entendi que não era para mim, e estava, ok, eu posso continuar, mas vai correr muito mal porque eu não estou feliz naquilo que estou a fazer. Eu apenas andava com os livros, estudava o pouco que me apetecia estudar, e a minha média não era propriamente aquela que eu me orgulhasse. E então aquilo que eu decidi fazer foi no final do meu segundo ano, decidi ver o que é que eu poderia fazer, porque afinal de contas é um pouco complicado uma pessoa estar num curso que não gosta, que eu sei que acontece com muitas pessoas, mas eu não queria seguir esse mesmo percurso, não queria terminar um curso e depois dizer não gostei daquilo que eu tive a estudar. E então, apesar de sentir no início que estava a perder 2 anos da minha vida, que foram 2 anos que eu tive em Física, e depois ia mudar para um curso completamente diferente, que podia não ter muitas equivalências. Eu neste momento entendo que não perdi 2 anos, mas sim ganhei ainda mais 2 anos de experiência noutras áreas que me ajudam bastante neste momento em Engenharia do Ambiente. Eu decidi começar a procurar, porque eu queria equivalência às poucas cadeiras que eu fiz que pudessem ter equivalência noutros cursos, e foi aí que eu me deparei com a Engenharia do Ambiente, porque era a única que enquadrava um pouco nos meus gostos, que era Física, Química, tivesse um pouco de tudo. porque eu queria muito no meu mestrado escolher algo que fosse um pouco mais específico, mas na minha licenciatura queria algo um pouco mais genérico e que falasse um pouco de tudo que eu gostasse. Enquanto que física já era muito aquela algo específico, que é ou gostas, não existe outra escolha. A engenharia do ambiente é um pouco mais abrangente. E ao ser um pouco mais abrangente, temos mais, maior probabilidade de ter coisas que gostamos no curso, para depois assim no mestrado, ok, agora que eu já sei o que sei, já tive a estudar durante 3 anos, já tenho uma ideia um pouco mais precisa daquilo que eu posso gostar, agora sim vou fazer uma escolha. Então foi isso, eu decidi mandar para a mudança de curso na Universidade de Aveiro, sabendo que mandando para fora, aquilo que me disseram é que não tinha equivalências porque foi feito noutra universidade. Então, para manter as equivalências que eu fiz em Física, continuei na Universidade de Aveiro e candidatei tenho para Engenharia do Ambiente. Tive que mandar o meu, as minhas notas, portanto, aquilo tem um nome, mas eu já não estou a lembrar, mas forem aos serviços académicos da vossa universidade, eles dão-vos isso. O primeiro que me disseram é gratuito, portanto, como foi a primeira vez que eu pedi as minhas notas, não tive que pagar nada para esse certificado, mandei isso. Alguns têm de ir à entrevista, eu não tive de ir à entrevista, mas tive de pagar 10 euros. E depois aquilo é feito uma seriação entre as médias do vosso curso antigo e em função de quem pagou. Eu entrei e pronto, tive uma incrível oportunidade, que é fazer algo que neste momento eu posso garantir que adoro. Adoro o curso onde estou inserido, adoro as pessoas com quem estudo, adoro os docentes do meu departamento, adoro o ambiente do departamento, porque a Universidade de Aveiro funciona por departamentos e não por faculdades. E é bastante pequenino, é bastante acolhedor, então eu devo dizer que, apesar de ter sido um pouco conturbado e ter sido física e depois o que é que eu vou fazer da minha vida, engenharia do ambiente apareceu assim do nada, analisei em 5 minutos e disse ou é isto ou é sopas, vamos a isto, chamou-me a atenção, gostei, pesquisei um pouco e não me arrependo. E voltava a fazer tudo de início, voltava a entrar em física, voltava a estudar durante aqueles 2 anos e voltava a mudar, porque realmente deu um caboiço muito, muito interessante para além de ter uma boa média, conseguir ajudar também os meus colegas com algumas dificuldades onde eu também passei quando estava em física. Portanto,
top. Isso é mesmo fixe. Portanto, bom, malta, mais uma vez, fica aqui mais um testemunho de mudança de curso, porque toda a gente tem aquela ânsia, não é? Estou no curso certo, não fiz a escolha certa, o que é que eu estou a fazer à minha vida? E depois existe as pessoas que têm essa ânsia apenas em época de exames, e pronto, isso é culpa da época de exames, e depois existe a que se prolonga e uma pessoa percebe, olha, se calhar não é bem isto. E isso surgiu então a questão do João. Isso das equivalências pode não ser bem assim, pode dar para ter equivalências noutra instituição, pronto, para dar o disclaimer à malta. É um processo muito mais complicado, sem dúvida nenhuma, não tem absolutamente nada a ver, porque é na mesma instituição, é uma coisa, eles falam entre eles, mas não seja, e está tudo bem. Para outra instituição é diferente, pedem papelada disto, eles têm que falar, não sei quantos, pronto. Pode ser um bocadinho mais doloroso. Também temos.
Sim, foi mais por causa disso, foi mais por isso.
Também estamos em Portugal, burocracia e tal, pronto, não é? Mas, opá, se for a vossa intenção, não desistam por isso. Também já fiz aqui outros conteúdos sobre isso. Tenho no site do Podcast Universitário também todo um artigo sobre mudança de curso, com todas as perguntas que a malta mais faz, inclusive sobre mudança de curso. Pá, ouso-me a dizer, porque eu pesquisei antes de fazer aquele artigo, o artigo mais completo sobre mudança de curso que existe. Pá, portanto, aproveitem. Portanto, aproveitem isso, mas já fiz um vídeo no canal sobre mudança de curso. Pá, acima de tudo, não tenham medo ou receio de procurarem informação para o conseguirem fazer como o João. Portanto, olha, malta, assim de repente, 2 testemunhos completamente diferentes, assim, literalmente diferentes do que, entre aspas, a malta diz normal, que eu não gosto muito dessa expressão, mas que a malta diz normal, e eu acho que é sempre interessante quando as coisas ainda por cima vêm assim por acaso. Antes de começar, continuarmos, aliás, está aqui o Verg já a dizer boa noite, pessoal ambientalista. Anda, Verg, como é que nós estamos? A Sofia estava aqui a perguntar se podia trazer o curso, lá está, já pediste no site, já votaste no site, está feita a tua parte. Agora é haver mais pessoas diferentes a votar nesse curso para vir, tal como este que veio todos os outros e que virá para a semana, é sempre assim, são vocês que mandam. Sobre o live, vejo nos tops, olha, é este aqui, está aqui 1, 2, estou no primeiro e segundo lugar para as próximas semanas. Vou tentar aqui arranjar quando é que dá para estes agora vir. Pronto, e é isso que eu faço. E está aqui o Sofia também a dizer, ainda bem que o João está a gostar do curso, adoro estas vossas lives, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Sofia. Já agora sou eu, literalmente. sou literalmente sou só eu. Tenho agora duas pessoas que me ajudam com edição de vídeos aqui no YouTube e outra para cortes, mas de resto, pá, tudo o resto, todas as mensagens vos garanto no Instagram, sou eu a responder. Todas. Às vezes as centenas delas, mas sou eu a todas. Mas continuando, então, Mariana, tu sentes que te ajudou, se calhar tu vês isso em relação aos teus colegas no primeiro ano, sentes que é uma fase diferente e que te ajudou a questão de, ok, já venho do CETESP, já tenho uma, entre aspas, uma maturidade diferente e sei efetivamente que é isto, a licenciatura, versus os teus colegas que se calhar estão um bocado naquela ânsia que eu falava há bocado, de ok, será que eu estou no curso certo? O que é que eu estou a fazer à minha vida? Sentes que isso até te ajudou?
Claro, claro. E também pelo facto de eu já saber aquilo que eu queria. Apesar de no CETESP que eu estava também poder ter entrado noutros cursos, por exemplo, como agronomia, análises laboratoriais, tinha outros cursos para, pronto, de entrada direta, digamos assim. Por isso nós em CETESP ainda temos aquele bichinho, se quisermos mudar, ainda dá. E mesmo a licenciatura também, como o João disse, nós podemos sempre mudar. Por isso quem vem indeciso há sempre uma solução.
Sem dúvida. Mas eu não sei, pá, o que eu sinto sempre deste lado, quando falo com malta, seja que vai primeiro para CETESP, que bata a pensar em mudar de curso, ou todas estas situações, sinto isso que, entre aspas, o peso da responsabilidade, entre aspas, da questão de, como o João dizia, porque é muito ligado à questão de falhar quando não é falhado todo, sinto que não tem nada a ver, não é? Tipo, se calhar, o que estava a dizer, tu se calhar sentes isso em relação aos teus colegas do primeiro ano, que é tipo, se calhar alguns não estão naquela, lá está, naquela ânsia, principalmente então na época de exames que passou aquilo, tipo, o que é que eu ando aqui a fazer? Podes não ter sentido, atenção.
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o pessoal, neste momento, acho que já está, pelo menos com o meu núcleo, digamos claro. Assim, o pessoal que eu conheço, acho que já está decidido, já gosta. Claro que há cadeiras que nós gostamos mais, outras que não gostamos. Claro que ninguém, acho que ninguém adora a época de exames. É uma fase complicada para todos. Mas pronto, tem que se fazer.
Ora, aí está. Ora, aí está. É mesmo isso. É isso, obrigado. Obrigado, Mariana. João, tu com a mudança também, de alguma forma, também tiveste um bocadinho mais esta maturidade, digamos. Sentes que por isso, como dizia já há bocado, a questão dos nossos colegas, sentes por isso que é do tipo, ok, eu sei o que é que vocês estão a passar, qual é o vosso problema? Vamos, desabafa, que eu vou-te ajudar a perceber se é isto ou se não é isto. Sentes um bocadinho que, para ti, tu olhas para eles e é tipo, já, opá, eu passei por isto, vou ajudar esta malta.
Não, mas é mesmo isso. Aliás, no nosso curso sou eu, que já tive um curso antes, e também é outro João, que também já fez uma licenciatura e mestrado, e agora está a fazer essa licenciatura em Engenharia do Ambiente. E nós os dois, nós olhamos um para o outro e vemos todos os nossos colegas à volta e nós sentimos que estas pessoas estão perdidas. Porque nós também já passámos por isto, a 100%. Até o meu segundo ano de Física eu estava completamente perdido, não sabia se era isto que eu queria fazer, se não era isto que eu queria fazer. A época de exames era suicídio completamente, morrer. Mas o problema era muito entre as aulas, o início do semestre e a época de exames. Porque quando, pelo menos eu sinto muito isso, que é quando não se gosta, nem que seja apenas de uma cadeira, quando não se gosta, adia-se o mais que se pode, até ao dia anterior ao exame. Mas quando se gosta realmente de uma coisa que se está a estudar, mesmo que não se goste uma ou duas cadeiras, é um gosto diferente. E eu entendi isso quando mudei de curso e quando realmente comecei a gostar daquilo que eu estava a estudar. Porque em Física, estudar no dia anterior era demais, já era desnecessário. Mas em Engenharia do Ambiente, estudar com 2 semanas, 1 mês, 2 meses de antecedência é um gosto diferente, porque uma pessoa já consegue imaginar um pouco o que é que vai fazer com aquilo, qual é que é o objetivo daquilo. Quando se gosta de alguma coisa, uma pessoa já tenta pensar logo mais à frente, mas quando não tem tanto bichinho por essa mesma temática, acaba sempre por adiar o mais que pode a essa mesma situação. Portanto, aquilo que eu olho para os meus colegas, quando alguém me vem pedir dúvidas ou questões ou mesmo ajuda, eu tenho todo o gosto em ajudar, logo desde o início. No entanto, já dá um pouco para entender a vontade da pessoa de aprender, que é, eu preciso da tua ajuda 3 dias antes, ou eu preciso da tua ajuda 1 mês antes e gostava que fosse uma ajuda continuada. Nota-se mesmo que algumas pessoas podem ter mais dificuldades que outras, o que é completamente normal. Eu tenho muita dificuldade em línguas, 100%, e tenho colegas meus que sabem, aprendem francês ou chinês com uma facilidade incrível, e eu sinto que tenho mais facilidade em números. É completamente normal, mas desde que nos consigamos ajudar, no entanto é muito fácil de entender quando a pessoa tem o gosto ou o bichinho pela coisa ou quando não tem. acaso é fácil. Yeah. Eu entendi isso mesmo passando por essa experiência.
Yeah, é mesmo isso. E é fixe depois, a malta lá está a ter esta abertura para se ir ajudando, é acima de tudo mais importante. Entretanto, aqui a Rebeca dizer exatamente que é a época de exames, é o filme de terror dos universitários, é, sem dúvida nenhuma. Malta, é tipo, é tão claro, é claro como água, por isso é que eu meto sempre essa questão de é pior na época de exames, não só porque eu sei porque passei por isso, mas porque a quantidade de mensagens que eu recebo a perguntar como é que funciona a mudança de curso em época de exames é muito maior versus o resto do ano. É tipo, principalmente em época de exames da altura do Natal, Ano Novo, é uma coisa inacreditável. Eu já estou à espera. Eu, ao fim de lá está, já estou a fazer isto há 4 anos e eu agora já sei. Eu parece já só falta ter fazer o copy-paste no telemóvel para responder às mensagens, posso lá ter sempre o artigo de mudança de curso durante a altura de Natal e Ano Novo, que é tipo, lá, claro, malta, é só ver isto. É mesmo incrível. Já, pronto, uma pessoa começa a ver esses padrões. Mas pronto, obrigado, esses filmes também ajuda. Mas outra coisa, para a malta, lá está, então, entra, lá está, com, se calhar com um nível de conhecimento da área ou de maturidade da situação um bocadinho diferente. Sentes, Mariana, que o primeiro ano no qual tu estás é difícil de perceber se é isso ou se não é, se é mais vago, mais teórico, ou já há alguma especificidade em termos de engenharia do ambiente em si?
Para já, eu acho que nós, pelo menos no primeiro semestre, temos nada específico de engenharia do ambiente. É aquelas cadeiras típicas que é comuns a todas as engenharias. Física, matemática, química orgânica, pois pronto, varia. Claro que também tenho ambiente e sustentabilidade, depois aquelas cadeiras mais fáceis, TIC.
TIC? Peraí, TIC?
Tive TIC no primeiro semestre.
TIC no ensino superior? Esta é nova. Isso é para dar é Excel? É o quê?
Era mesmo Excel.
Ora, aí está, como é que eu adivinhei?
Era.
Como é que eu adivinhei? Ora, mas fixe, normal, pai, ainda bem.
É assim, nós aqui no Politécnico de Beja também recebemos muitos alunos para a Lopes. O Politécnico de Beja tem muitos acordos com os para a Lopes e estamos sempre a receber todo o ano alunos para a Lopes e claro que não têm a mesma facilidade que nós, não é?
Claro.
Com as tecnologias e tudo mais, e eu entendo que, por exemplo, no meu curso de Engenharia do Ambiente há bastantes alunos para a Lopes. Pronto, e acho que não têm assim tanta facilidade também como nós.
Claro.
Com as tecnologias.
E acima de tudo, se é importante para o curso de alguma forma, faz todo sentido. Agora, para mim foi mais curioso a questão do nome TIC. Tipo,
TIC.
No nono ano, estás a perceber? Ou coisa de género. Foi engraçado ver isso agora. Mas sim, há certas zonas do país, certas instituições que têm muitas mais pessoas dos PALOP, que os acordos são mais reforçados também. E é sempre interessante ver isso, até porque depois eles jogam com a situação de, ok, se calhar esta zona, por exemplo, na zona de Lisboa há muito mais vagas, mas é tudo muito mais cheio logo, então eles tentam equilibrar isso e de, ok, nós queremos recebê-los com todo o gosto e não sei o quê, ok, depois aproveitar aqui e fazer mais reforço de algumas instituições que podem estar, entre aspas, mais no meio do nada, de alguma forma, e que a malta, se calhar, não pensa tanto ou não vai tanto. E acabam por reforçar esse tipo de parcerias institucionais, que é sempre fixe de ver. E olha, e é uma curiosidade, tenho recebido cada vez mais mensagens e dúvidas também de malta dos PALOP, também com dúvidas como é que vêm para aqui, como é que isso funciona, que eu não tenho muita informação sobre isso, sei muito pouco. Acima de tudo é falarem com as instituições, é sempre a melhor indicação, que normalmente as instituições tratam disso muito bem, desses acordos, etc. Muito bem, obrigado, Mariana. João, em Aveiro também é muito isto, é o primeiro ano, é tipo, isto é uma engenharia e é muito geral, coitadinhos da malta que chegarem no primeiro ano, isto não dá para perceber nada do que é isto.
Sim, Rafael, mas eu sinto, pelo menos com a pouca experiência que eu tenho, eu sinto que acontece a mesma coisa na maior parte dos cursos, porque em física foi a mesma coisa, senão eu também já tinha mudado de curso no primeiro ano, isso eu garanto 100%, eu acho que é muito assim, mas por acaso No curso de Engenharia do Ambiente, no Universidade de Aveiro, nós não temos programação no primeiro ano. Nós temos aí no último, temos programação em Python. Tudo o resto acaba por ser muito folha e papel. Portanto, temos os cálculos, que é a parte normal, mas também temos uma cadeira no primeiro semestre que é focada mesmo no curso de Engenharia do Ambiente, que é a introdução à engenharia do ambiente, que, como a Mariana está a dizer, são as cadeiras fáceis, as cadeiras que são dadas, quase mesmo, e que não existe assim propriamente o maior dos esforços. Mas depois são cadeiras muito genéricas que abrangem a maior parte dos cursos de engenharia e outros como física, como matemática também, algumas cadeiras mesmo que acabam por convergir. Mas sim, o primeiro ano é sempre muito genérico e não dá assim muito para entender, tirando aquelas pessoas que realmente entendem que não é realmente isto que gostam. Tirando isso, é um pouco complicado. Para quem estiver assim na dúvida, o primeiro ano não ajuda assim a entender muito bem.
Yeah. E é exatamente como disseste, que eu tenho visto por fazer este tipo de perguntas e abordar esta parte do tema nos vários cursos. Pá, eu já fiz dezenas de engenharias, malta está aqui, aliás posso já dizer, mais fácil para a malta indicar, aqui no YouTube tem aqui no canal está dividido por playlists e existe uma playlist que é os cursos de engenharias, portanto é só ver, pois da área da saúde, é uma playlist da saúde, é isto, está subdividido por áreas que é para vocês também. Que normalmente, e é normal, a malta ter, ok, esta área, é o primeiro passo se calhar que dão, de tipo, olha, acho que gosto desta área, agora vou ver os cursos que há e testemunho sobre isto. Então dividi isso por áreas para ajudar a malta nesse sentido. E nas engenharias acontece exatamente isso, é tipo, aposto que também tiveste, se calhar, algumas das cadeiras, lá está, alguma física, alguma química, algum cálculo com malta de outras engenharias. Yeah, portanto, é perfeitamente normal isso acontecer também, mas eu abordo isto sempre porque... Lembrando não só do que eu do tipo, mas ao falar com a malta desse receio e depois, no primeiro ano, tipo, ah, mas onde é que eu estou? É isto? Calma, malta, nem sempre efetivamente lá está, dá para perceber, por ser efetivamente assim um bocado mais geral, para fazer as clássicas bases, né? Deixar as clássicas bases para depois ir um bocadinho mais a fundo. Até o Varo estava a dizer exatamente isso, primeiro ano é geral em todas as engenharias, com algumas diferenças de cadeira, exatamente, natural, muito natural, num curso de ambiente, pá, já, yeah, natural, muito natural. Mas eu agora quero ir tocar onde dói, estávamos a falar de cadeiras e tal, algumas das cadeiras, eu quero tocar onde dói. Mariana, até agora, qual é que foi aquela, ou aquelas cadeiras que, opá, sim senhor, estas é que me fizeram... Só de pensar até me arrepia, que isto foi, não foi difícil, foi para cima disso.
Uma cadeira que é de equivalência, tive no CETESP, que é de equivalência à Engenharia do Ambiente de terceiro ano. Chama-se Dimensionamento de Abastecimento de Água.
Dimensionamento
de sistema... Sistemas de abastecimento de água.
Ok. Fiquei a pensar, ok, tá, vais, imagina as imagens de uma pessoa que não percebe nada disto e que as imagens faz na cabeça quando se diz isto.
Basicamente é o que nós necessitamos para dar abastecimento a um aglomerado de pessoas, fazer um reservatório, pronto, o que é que nós precisamos? Sinceramente, não sei se foi a nível de cálculos, se foi também a professora, espero que ela nunca...
Faz parte também?
Não, para mim é uma... Eu também me identifico com o João, ela estava a dizer que é melhor a números e gosta mais de números, que não se dá tanto com línguas, eu sou tal e qual, para escrever é para esquecer, prefiro números, que números venham cá, mas para escrever e ler, baralho um bocadinho.
É tipo, então escolhi uma engenharia, estou-me a fazer para aqui escrever e ler, eu quero... Não é? Vou imaginar. Mas a imagem que eu tinha na cabeça, que uma pessoa queria lá com estas coisas, imagina, estou a imaginar a Mariana com uma rega e esquadro a medir um reservatório a ver se cabe lá a água necessária. Foi isso logo que eu fui, estás a perceber? Foi logo... E tem a ver com isso, não é?
Claro, sim.
Que... Mas o nome das cadeiras, assim, por isso é que eu... Tem a importância da malta ver... Ter os testemunhos, a malta dizer, ok, mas é isto, porque vai ler, e esta é a imagem que tem na cabeça, mas depois de saber o que é em concreto, não é? É um bocadinho diferente. Mas, olha, e aqui o Bert estava a dizer, até a perguntar, para isso não é preciso saber alguma coisa mecânica de fluidos?
Eu tenho uma cadeira este ano que se chama exatamente assim, mecânica de fluidos.
Aí está feita a transição, muito fácil. Obrigado, Alvaro, que também está sempre aí. A mandar as suas belas postas de pescada, a ajudar aqui, a fazer umas perguntinhas e ajudar a malta. Mais coisas? Ah, pronto. Então, é para já é essa, não é? Tipo que... Já tens equivalência. Ah!
Mas essa professora dá-me antes de caderno.
Pois. Opa, já tens a experiência de como é que é.
faz parte do departamento e eu não... Não consigo. Não faz parte, não é, também.
Todos nós temos os nossos desafios. Até no secundário tínhamos sempre aquela professora ou aquele professor que era assim...
Claro,
um bocado mais difícil, não é?
Já não vi isto.
Eu tive uma professora no secundário, a professora matemática, que ela queria bater o recorde do Guinness a fazer exercícios. Ela não queria ensinar. Portanto, isto... Há de tudo, malta. Literalmente, tipo, fazer exercício, precisava apagar. E nós, tipo, não estávamos a tentar perceber a primeira linha que ela tinha escrito, a primeira equação. A tentar perceber a equação antes dela resolver. Ela já tinha feito, já tinha resolvido, já tinha apagado. É tipo, uma coisa mesmo, esquece. É normal, todos temos estes desafios, digamos, ao longo da licenciatura. E também acho que é importante passar isso à malta do secundário. Que é a questão daquilo que vos mete em medo dos professores do ensino superior. Pá, são... pessoas. Vai haver umas mais fáceis, mais difíceis de lidar, umas têm mais jeito para ensinar, outras menos. Opa, faz parte. É lidar. É lidar. Ora, aí está. Obrigado, Mariana. João, e a ti? Pronto. Agora, até ao terceiro ano, tens outra, se calhar, outra visão, mas depois de ter passado já por algumas cadeiras de física, que também deve ter doído. Qual é que foi que ainda te faz arrepiar, só de pensar?
Em física fazem muitas arrepiar ainda, tenho assim o arrepio quando ainda penso, mas em engenharia do ambiente eu tenho que concordar com a Mariana, mas não na parte de redes de abastecimento de água, não na parte dos cálculos. E nós temos uma cadeira aqui na Universidade de Aveiro que se chama Sistemas e Serviços de Águas e Resíduos, e nós então estamos divididos onde aprendemos sobre resíduos e aprendemos sobre abastecimento de água, nessa cadeira das nossas duas temáticas. A parte dos resíduos eu odiei ao fim da minha vida porque era leis que eu tinha de saber de cor e colocar tudo lá direitinho, e eu para decorar essas coisas custou e não foi pouco. Portanto, não foi em termos da nota final, não foi em termos dos professores, mas saber resíduos, saber leis, eu recuso-me a 100%. A 100%.
Mais um disclaimer já feito, maltinha, do nada aparecem lá leis para saber.
E não são poucas. Não são poucas.
As coisas que nós descobrimos sobre os cursos. E para aqui tem uma engenharia do ambiente. Não, também tens de saber aqui umas leis.
Mas também há mecânica de fluidos. E é interessante. E é muito importante. Mecânica de fluidos, termodinâmica, na minha opinião, acho que são as duas das cadeiras mais importantes. E reatores. Pelo menos o meu curso tem reatores biológicos e reatores químicos. E eu acho que são as três cadeiras mais importantes do nosso curso de engenharia do ambiente aqui em Gâmbio.
Boa, fixe. Mariana, há bocado o João estava a falar da questão de ter, por exemplo, programação em Python. Vocês têm alguma coisa de programação que saibas?
Eu acho que para já não. Eu tive SIG em CETESP, também tem equivalência. Mas acho que para já, acho que não confesso que não faço ideia. Porque o programa também mudou de engenharia do ambiente, eles atualizaram este ano.
Lá está, eu digo sempre à malta, tenho sempre que ir confirmar porque... Pá, lá está, isto é para aquela coisa do podcast, eu disse há 4 anos, portanto a malta é que eu testemunho, tenho uma noção, mas depois vejam sempre as cadeiras atuais, sempre no site da instituição, plano do curso, mas aqui ficam sempre com uma ideia, porque okay, pode adaptar uma ou outra, um nome, não sei o quê, mas ficam sempre com uma ideia, mas depois vejam sempre no site da instituição. Mas pronto, olha, ficam a saber, também há a possibilidade de aparecer alguma programação aqui. Acho que tem sido um bocadinho geral na evolução dos cursos de engenharias, ter alguma coisa do nível da programação também. Já agora, fazer referência, também estava a falar dos episódios que já vieram, pá, para a malta fazer as comparações, tomar a melhor decisão possível. O João há um bocado falou da questão da física, já trouxe aqui ao canal, tem aqui testemunhos tanto de física como de engenharia física, pá, também aqui testemunhos no canal. De engenharia agronómica também já veio aqui ao canal. Portanto, pá, felizmente já não faltam cursos para a malta se poder ter já algumas noções. Se estão do tipo, olha... Eu até quero ir para Aveiro, ou até quero ir para Beja. Neste caso, Beja, lá está, é a primeira testemunha que temos cá, mas onde vim mais, certamente. Na Universidade de Aveiro eu tenho mais alguns. Vão ao site, pesquisam pela instituição e também vos aparecem os cursos dos quais eu já tive testemunhos dessa instituição. Tem um link na descrição também, no vídeo do Instagram, mas é o podcastuniversitario.pt. Pá, não há dificuldade nenhuma em pesquisar, em perceberem um bocadinho melhor o que é os cursos em si. Entretanto, deixa-me ver aqui, a Revan estava a dizer que alguns dos profs de ensino superior conseguem ser mais fáceis que os do secundário, pela minha experiência, pá, pela tua, pela minha, aqui o João e a Mariana estão a concordar, portanto, pá, é pela experiência de todos, literalmente, é verdade. Olha, isto É aquela, eu sinto que eu deito aqueles mitos que eu não sei se é mito ou não. O Vânio estava aqui a perguntar, pois é, João, com essa cena de tratamento de resíduos, por exemplo, o lixo que a gente separa é realmente separado nas empresas do lixo? Que eu sinto que é uma cena, uma conspiração, que eu depois não sei se é verdade ou não. Naquelas cenas de tipo, olha, a gente faz a separação nas ecopontos, mas depois eu já assisti a virem recolher e vai tudo para o mesmo caminhão. E eu penso, então eu separei e eles estão a pôr tudo para o mesmo caminhão. Isto é um bocado estranho. Isto é real ou não, João? Como é que é que isto... Vocês sabem como é que isto funciona?
Eu e a Mariana, eu acho... Pronto, nós estávamos aí já a dizer que não, porque, pronto, existem... Para começar, existem diferentes tipos de caminhões de recolha. E uns são mesmo um pouco confusos de entender da parte de fora como é que eles funcionam. Mas tem mesmo a separação por dentro. Então, mais ou menos, aquilo que acontece é, apesar de lá fora parecer que está tudo misturado, realmente eles têm compartimentos diferentes para cada tipo de resíduo. Portanto, papel, plástico, metal, vidro, etc, etc. E aquilo que se faz é depois leva-se para as gestoras de resíduos, que fazem então a separação, e também tem umas pessoazinhas, aquilo passa numa... não sei como é que se diz, mas uma... como é que se diz? Aquelas coisas dos supermercados.
Passa na... Um tapete,
sim. Isso, tapetes, pronto, isso. E eles acabam por tirar aquilo que acaba por ser, pronto, resíduo que não deve estar naqueles locais, e depois acaba por ser levado mesmo para zonas de tratamento, para fazer a nova reciclagem, ou, por exemplo, até para fazer uma compostagem industrial, caso possa receber resíduos orgânicos. Portanto, muito resumidamente, a Mariana pode concordar aqui comigo, nenhum dos caminhões junta o lixo todo que nós separamos.
Boa, é bom tirar estas coisas da frente. Eu quando vi achei estranho, ok? Não me disse taxativamente, nem andei para aí mandar o bidata, a coisa que eu detesto. Mas foi tipo, achei estranho, tipo, peraí, isto não pode ser, alguma coisa que eu não estou aqui a ver. Pronto, mas também foi aquela tipo, eu estou a ir embora, não vi. Bem, e aqui, olha, obrigado ao Alvaro também ter colocado esta questão, que assim também estamos a informar enquanto cultura geral, não é?
Sim, muita gente não sabe.
Já, olha, pronto, fica mais esta informação, maldia, para ajudar aí também um bocadinho nesse sentido. Falámos das cadeiras mais difíceis e aqui a Sofia está a perguntar de uma das maiores dificuldades, e efetivamente, que é, demoraram muito a habituar-se ao ritmo de ensino e à exigência do ensino superior, muito mais do que do básico para o secundário. Mariana, como é que foi essa experiência? Porque acima de malta, do CETESP também já é ensino superior, portanto, há que, já é uma diferença, que eu acredito.
É assim, para mim, o secundário foi muito mais exigente.
Ok, polémico, atenção. Afirmação polémica.
A nível psicológico também. Mexeu-me um bocado comigo. Nós tínhamos frequentemente testes, sempre. E aqui, se não tivermos frequências, temos exames. Se não tivermos exames, é por trabalhos, aquelas disciplinas mais fáceis. E temos menos carga horária. O tempo dá para dirigir melhor. Pronto, para mim não. Foi muito mais fácil em comparação o secundário e agora o ensino superior. Para mim, o ensino superior está a ser mais fácil.
Boa.
Até agora não quero arrepender, mas não, a adaptação em si foi mais tranquila.
Boa, boa. Pá, portanto, malta, está aqui uma afirmação, pode ser um bocadinho polémica para muitos. Não, mas é a experiência de cada um e o testemunho de cada um acima de tudo. E eu compreendo o que é que tu queres dizer. Para mim foi um choque muito maior. E eu senti exatamente o que tu sentiste, sem dúvida. Porque ainda por cima eu estudava Ciências e Tecnologias. Estava no Conservatório Supletivo de Música também, ao mesmo tempo. Portanto, a minha vida era chegar à escola às 8 da manhã, ou antes, e chegar a casa às 8, 9 da noite, da altura em que andava no futebol, neste caso também, no 10º ano, depois desisti, até às 10 e tal da noite. Portanto, eu literalmente foi, tipo, eu estava, caralho, tanta coisa para fazer o secundário, e cheguei ao ensino superior, e é tipo, baixei os braços, tipo, o que é que eu faço com tanto tempo livre? O que é que eu suposto fazer aqui agora? Não é suposto andar aqui a passear? Portanto, eu percebo perfeitamente o que é que estás a querer dizer também. Depois lá está, depende também da experiência de cada um. Lá está, se estavas sempre a ter testes, também é normal que depois a coisa seja um bocadinho diferente, não é? Depois depende das cadeiras, que por acaso, olha, nem de propósito, foi um vídeo que eu lancei hoje aqui no canal, falo um bocadinho das várias tipos de avaliações que a malta pode ter, essa questão da diferença de frequências ou trabalhos durante o semestre versus época de exames, versus época de recurso, versus época especial, as várias que existem, a maneira que existe, e eu brinquei um bocadinho com a situação, porque a malta está sempre a dizer de o curso faz sem recurso. Então peguei nesse mote para falar um bocadinho de que isso é realidade, é meme, o que é que aconteceu, para a malta dizer isso, e explica um bocadinho essas épocas todas de, que existem no ensino superior, portanto também está aí no canal, saiu hoje às 6 da tarde, a malta pode ir ver. Mas depois também existem essas diferenças, não é? Porque a malta, há cadeiras que é tipo, olha, é exame, vamos andar um semestre todo, mas é só exame. E tu, pronto, andas o semestre todo, tens aulinhas e certo, mas avaliações, bola, nem belas, não é? Isso é um bocado estranho hoje no início. Não é, Mariana? Isso foi um bocado isso que tu sentiste, não é? Tipo, peraí, mas eu agora não tenho testes todas as semanas, ou duas semanas?
Não há avaliação contínua. A mim foi mais tranquilo também, não sei se interferiu o facto também de ter saído da minha zona, porque eu não sou de Beja, sou ali perto da região de Lisboa.
O sotaque deu para perceber que não eras de Beja.
Não sei se isso também pode ter interferido, mas sinto-me mais tranquila também.
Boa, boa. Ainda bem. Entretanto, deixa eu só ver... estava a ver aqui o comentário. Mas, João, e a ti? Também foi esta diferença de ritmo? Foi como a Mariana ou sentiste que para ti foi um ritmo muito mais acelerado?
Então, para mim foi completamente o oposto. Eu não sei o que é que vocês andam a fazer, mas pronto, deve ser eu completamente errado aqui nesta situação. Mas eu não fazia nada no meu secundário. Quando eu digo nada, era sério mesmo. Eu chegava a casa, dormia, levantava-me no dia a seguir e ia para a escola. Não fazia mais nada. Cheguei à universidade, para começar foi o choque que a Mariana está a dizer, eu não sou assim propriamente muito longe, eu sou do Porto, comparado assim com Aveiro, Lisboa, Beja, pronto, pode ser mais ou menos, não, é muito mais longe, é muito mais longe. Eu sou só 45 minutos de comboio, não posso queixar, no entanto eu vim para viver aqui nas residências da universidade, e foi completamente um choque estar sozinho, longe da minha família, assim, de um dia para o outro. No entanto, para me distrair, comecei a meter em tudo e mais alguma coisa que eu pudesse arranjar, então o meu tempo passou de ser completamente livre para completamente ocupado. Então, ainda continuo assim hoje em dia, portanto, já não sei viver de outra forma, mas foi uma mudança assim muito drástica em termos de gerir o nosso tempo, porque enquanto no secundário temos depois os nossos pais que nos ajudam a cozinhar, que nos ajudam a fazer a cama, que nos ajudam a etc, etc, etc. Tudo aquilo que nós nos metemos aqui na universidade, ainda por cima se estivermos longe de casa, é tudo aquilo que nós temos que fazer e nós temos que gerir. Portanto, se tivermos muita coisa para fazer e pouco tempo para almoçar, temos que se calhar preparar alguma coisa no dia anterior ou gastar dinheiro na cantina ou nos bares para comprar alguma coisa para comer. Portanto, temos que pensar isso muito em antemão, algo que me demorou muito tempo a entender e a compreender.
Esqueci de pôr a carne a descongelar, pá, outra vez.
Completamente. Ou então, tipo, eram 3 da tarde e eu ainda não almocei. Agora que eu estou Pronto, coisas assim muito interessantes que foi acontecendo ao longo dos anos, sobretudo porque eu entrei no Covid. Eu entrei em 2020 na Universidade em Física. Yeah. Então ainda mais difícil foi, mais complicado, porque eu só comecei a ver a cara dos meus colegas 2 meses antes. Portanto, quando nós íamos comer... E quando alguém tirava a máscara, nós chegávamos a olhar para a pessoa, tipo, tu és assim. Portanto, e esses tipos de choque também diferentes, portanto, que eu não sei se a Mariana passou pelo mesmo na universidade, mas pressuponho que não. Já que só agora é que está, pois, exatamente. Quando eu entrei foi um choque diferente. Nós não conhecemos a cara de ninguém, ainda por cima chegar num espaço novo, não conhecemos ninguém, não conhecemos o espaço. Estávamos aqui a viver sozinhos, não consegui ver a cara da pessoa e não consegui criar essa empatia visual e facial com a pessoa. Foi assim um choque extra. Muito interessante, que eu não voltava a repetir.
Sem dúvida, na altura foi uma das cenas que eu senti, opa, senti em conversação com a malta, senti até na comunidade do Discord, a malta sentir um bocado a cena de, ok, o que é que eu faço, mas eu não conheço, já passou um ano e eu não conheço ninguém. Não é fácil, porque ainda por cima eu tive a sorte de não apanhar absolutamente nada disto. Tipo, eu que terminei a licenciatura em 2019, ou seja, já tinha passado tudo, então, tipo, consegui aproveitar isso. Portanto, não foi fácil, até fiz um episódio na altura de como é que era a questão de ter sido calor em pandemia, em plena pandemia, com alguns calores, e claro que foi um verdadeiro desafio. Portanto, depois perdi também.
Ter aulas online uma semana, ter aulas presencial outra semana, foi complicado.
Foi complicado em várias frentes também. Obviamente, claro, para além da parte clara da saúde de toda a gente, não é? Já estamos a ultrapassar esta parte, já percebeu? Essa parte acho que já toda a gente subentendeu. Mas acho que sim, foi desafio para toda a gente também nesse nível. Muito bem. Obrigado, obrigado, João. E obrigado à Sofia também pela questão que colocou, não é? Obviamente, obrigado. Mais coisinhas. Olha, aqui o Varga estava a perguntar, também se estudam a compostagem?
Sim, portanto, na cadeira de sistemas e serviços de águas e resíduos, portanto, na parte dos resíduos, aliás, até a professora que nos dá essa cadeira, ela fez doutoramento em compostagem, portanto, nós aprendemos sempre em cerca de metade das aulas de resíduos, aprendemos sobre a compostagem, a importância da compostagem, como fazer a compostagem, quais é que são as reações químicas que acontecem a nível da compostagem, a nível microscópico. Mas aprendemos. Mas é a única cadeira onde aprendemos especificamente sobre o tema da compostagem, sim.
Boa, boa. Por isso que estavas a concordar, acho que também estudam isso, Mariana, em Évora.
Inveja,
porra. Rafael, acorda, Rafael. Não, porra, não vamos confundir Évora com Beja, que eu já fui a ambas, são bem diferentes, porra.
Numa cadeira que é valorização de resíduos, nós falámos também na parte de valorização de matéria orgânica e claro que acabámos por falar na compostagem. Mas foi só isso, não temos nada especificamente só sobre a compostagem. Mas é isso que o João estava a dizer. Qual das melhores maneiras de fazer, de aproveitar, o que não e o que se deve fazer.
Boa, boa. Pronto, olha, malta, por favor, continuem. Já sabem, quem tiver aí dúvidas, que é tipo, lá está. Eu vou perguntando o que eu acho, de vitais que eu acho, de coisas que eu vou pensando na hora, porque é tipo, eu venho para aqui sem saber nada do curso, é de propósito. E depois vocês também que têm algumas dúvidas, já sabem, vão colocando aí para também tirar estas curiosidades também, às vezes, que a malta tem sobre determinadas áreas, que acho que é sempre interessante também de as abordar, como há bocado tirámos aquela questão do mito ou do. Que eu tinha da questão de vai, não vai, separa, não separa, acho que é sempre interessante também vermos um bocadinho isso. Há um bocado, Mariana, até falámos da questão do estágio, que acho que é importante também abordar isso, versus também um bocadinho na questão da teoria versus prática. O que eu quero dizer com isto? Tu no CETESP se calhar tiveste bastante prática, diria, no geral, certo? Que é esse um dos propósitos dos CETESPs. Na licenciatura, do que viste, do que a malta te fala, para além de ter o estágio, então, como tu disseste, no terceiro ano, tem assim, temos de cadeiras práticas, há mais estágios, é esse o único estágio, a parte prática é, há assim bastante prática no curso?
Em CETESP, sim, claramente, tive muito mais prática do que, por exemplo, agora tenho. Se fosse preciso num semestre, tinha 3 ou 4 cadeiras de prática, de laboratório, agora... Claro que também tenho prática, mas tenho muito mais de teóricas.
E do que a malta te diz dos próximos anos, neste caso da licenciatura?
Vai ser sempre assim. O estágio depende.
Então?
O estágio, à partida inicialmente, são sempre nós que temos a opção de escolher onde é que queremos fazer o estágio. Ou então, por exemplo, como foi no meu caso, criar um novo protocolo de estágio. O Politécnico também nos deixa ter essa liberdade.
Mas é curricular, ou seja, o que eu quero dizer com isto? Não é é um estágio que é uma cadeira em si mesmo do curso?
Sim, 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 vale 30 SCTs.
Epá, isso é uma grande equivalência para CETESP. Fogo!
Sim, é um semestre.
Pois, lá está aí. Fogo, isso é muito fixe. Isso é muito fixe. Sim, senhor, olha, é... Ainda bem, e felizmente em muitas engenharias isto acontece, porque eu estou sempre a bater nisto, Por amor de Deus, todos os santos cursos tenham um projeto aglomerador, um estágio, qualquer coisa para dar uma visão final à malta do que é o curso, que dá para fazer com o curso. Pá. Tantos cursos que não têm, pá, dói-me ver, e a malta, os sumos vêm cá e pedem, toda a gente pede, e eles não queriam isso. Portanto, é bom ver também os cursos. Um curso tem logo integrado, pois também existe esta questão de depois, olha, não tem, mas dá para propor, para fazerem, esta curricular, esse tipo de coisas, mas é bom ver quando tem. Portanto, obrigado, Mariana. João, em Aveiro, há estágio, não há estágio, e como é que é esse equilíbrio, entre aspas, teórico ou prático ao longo do curso?
Então, praticamente todas as cadeiras que temos do curso, que são de engenharia do ambiente, tem uma parte prática. Por exemplo, neste momento, eu não sei se a Mariana tem mais ou menos algo parecido, mas nós temos laboratórios em engenharia do ambiente, onde aprendemos mais ou menos tipo muitos dos métodos em termos de líquidos, sólidos, gases, e como fazer os cálculos. Portanto, isso é a cadeira que dá mais trabalho, que é 70% prático, 30% teórico, o que não é muito comum na maior parte das cadeiras, costuma geralmente ser ao contrário, mas nessa cadeira é assim. A maior parte das cadeiras que nós temos de engenharia do ambiente, sim, tem parte prática. Em termos de projeto, apesar de haver a possibilidade de fazer estágio, a maior parte dos meus colegas da Universidade de Aveiro escolhem fazer projeto com docentes da universidade. Portanto, tenho colegas meus que estão a fazer projeto com professores que estamos a ter aulas com. No meu caso, eu já tenho mais ou menos planeado, eu só devo fazer, por causa das equivalências, só devo fazer projeto no próximo ano. No entanto, existe também uma colaboração entre diversos departamentos da universidade, e então aquilo que eu vou estar a fazer, vou estar com um professor do departamento do ambiente e com uma investigadora do outro departamento. Portanto, esta possibilidade existe, estágio também é uma possibilidade, no entanto é mais comum no mestrado na Universidade de Aveiro do que propriamente na licenciatura. Porque a Universidade de Aveiro, pelo menos o departamento do ambiente, tenta focar mais os estudantes para fazer isso no mestrado do que propriamente na licenciatura fazerem isso com empresas.
Ok. Ainda por cima, lá está, tem literalmente a fama, a Universidade de Aveiro tem literalmente a fama da investigação, de fazerem tudo internamente, de terem um excelente centro de investigação e de esta dinâmica automaticamente de pôr os estudantes em contacto quando faz parte do curso, quando está no curso, tem muito essa dinâmica. E se já tinha a fama quando eu não conhecia, com os testemunhos que vieram cá, já deu bem para perceber isso. E temos aqui mais uma vez um exemplo disso. Mas já pronto, lá está, tipo, não é obrigatório. Já tendo um projeto, eu costumo dizer, se os cursos já tiverem que seja um projeto final, meus amigos, incrível, ok? Porque há curso não tem absolutamente nada. Mal estava a acabar o curso e tive aqui várias cadeiras separadas e agora junto isto como? Isto trocado por miúdos dá o quê? Aquela expressão, é, isto dá o quê? Então é fixe ter pelo menos um projeto e não deixa de ser real, no teu caso, não é, João? Tipo, é tipo, literalmente com pessoas com coisas tipo, reais de investigação. E isso está já a abrir já, se calhar, um bocadinho a porta de... É uma das vossas saídas profissionais, é isso? Então, a questão de fazer investigação nas várias áreas do ambiente, digamos.
Sim, queria só também dizer que também existe a possibilidade de nós, na Universidade de Aveiro, de, apesar de não ser, digamos, não estar isto escrito, é possível os estudantes também proporem temas aos docentes, que depois eles podem aceitar e o estudante fica com esse mesmo tema. Portanto, não temos apenas de o professor dar o tema e nós escolhemos e vê-se em função das médias dos alunos. Nós também podemos propor um tema, o que também é muito interessante. Só quero dizer que na Universidade de Aveiro são 12 ECTS, portanto 30 está muito longe. Tens uma vantagem muito grande, então, Mariana. São só 12 ECTS.
Isso para um projeto, entre aspas, final, tipo, é pouco. 12 não é muito, mas não, tipo, não é nada de mais, digamos. Eu tive cadeiras com 9, 10 que não eram nada disso. Ou 8, que não é nada disso.
As cadeiras todas do curso de Engenharia do Ambiente, aliás, a maior parte das engenharias da Universidade de Aveiro é tudo 6 créditos. Portanto, eu tenho cadeiras que não dão trabalho nenhum, e é 6 créditos, e tenho cadeiras que dão trabalho de 15 créditos e também só valem 6. Portanto, está assim, não concordo muito, mas foi aquilo que a Universidade decidiu fazer para todas as engenharias.
Yeah. Isso acontece, infelizmente, ainda acontece muito. Aquela definição do que é um ECTS versus a realidade depois não tem nada a ver. Porque um ECTS tem determinadas horas específicas de trabalho para aquela cadeira. O que é que quer dizer? Quer dizer dentro e fora da aula. E depois isso depois não se equivale nada. As contas não foram feitas. Claramente, para todas ficaram com 6, vê-se logo tipo, ninguém fez contas, foi tipo, dá-se tudo mesmo, pá. Depois... juntado, lá está, novamente, isto dado por miúdos, depois dá a mesma coisa. Não, malta, não tem
sim,
nada a ver.
Sim, também só queria dizer, que no final de cada semestre a Universidade de Aveiro pede sempre uma avaliação dos estudantes, portanto, para entender mais ou menos quanto é que eles tiveram a estudar para cada cadeira, e depois pedem a nota do aluno, e aquilo que dá para ver, juntamente com os meus colegas, é que há cadeiras que nós estudamos 2 horas, e terminamos com tipo 16, 17, e há cadeiras em que nós estudamos 25 horas mais do que isso, e foi mesmo assim res bes caboric, e na mesma valem a mesma quantidade de créditos. Portanto, é muito interessante ver isso. Mas a universidade sabe disso, mas também não muda nada em termos dessas coisas.
Yeah. Sabes que depois vem a parte da burocracia que lhes dá trabalho para isso ter que mudar. porque isso tem que ir para a aprovação da A3GES, que eu trabalhei para a A3GES, então eu sei que depois o processo não é fácil e tal, tem que propor, aquelas coisas giras, aquelas coisas giras, ainda por cima da Tuga, pá, então, isso dá muito trabalho, não vamos entrar por aí. Muito bem, mas dá para ver que tem parte prática, está realmente dinamizada em ambas as instituições, tem alguma coisa e depois tem um estágio ou projeto, portanto está... Isso está fixe, mas já feita aqui a comparação, por exemplo, dos 30 para os 12, que depois não tem nada a ver nessa parte, absolutamente nada a ver. Mas é sempre interessante ver isto, para mostrar mais uma vez à malta, mesmo curso, com o mesmo nome, instituições diferentes, as coisas podem mudar, podem ser diferentes. Tal como cursos, que já aconteceu aqui, cursos com nomes diferentes, e que depois vai haver isso a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Já se viu isto aqui, já se viu essas comparações também aqui em live, podem vir a rever, estejam à vontade com isso. Entretanto, uma pergunta interessante também do Varga aqui. Mariana e João, vamos começar para a Mariana. Vocês estudam alguma coisa relacionada com as energias renováveis. E dentro desse tópico, vocês falam sobre geração de energia a partir da biomassa, através desse processo de compostagem que falávamos já há bocadinho. Como é que é? Falam-me disso também, Mariana.
Sim, sim. Eu tive também uma cadeira também em DSTESP, que o nome era mesmo Energias Renováveis. Nessa cadeira nós não tínhamos a hipótese de ir a exame nem de frequências. Era só apresentarmos trabalhos todas as semanas.
Que ia bem. Todas as semanas?
Sim, sim.
Que dor! Essa doeu-me agora, pá! Fogo, então se não tinha abrandado do secundário para o ensino superior, dessa cadeira não foi muito.
E como eu não também, só aqui uma parte, como não tenho muito jeito também para fazer trabalhos, pedi para fazer a melhoria dessa disciplina, porque pensava que dava para fazer exame dessa disciplina. Não dá, tive que apresentar o trabalho final melhor.
Oh, meu Deus. E agora, olhando para trás, valeu a pena fazer melhoria?
Subiu um valor.
Valeu a pena?
Sim, perdi muito tempo a fazer um trabalho, mas pronto.
Nem sempre vale a pena fazer melhorias. Mas está tudo bem. Pronto, e subiste, olha, valeu logo a pena. Muito bem, obrigado, Mariana. João, também falou em Aveiro de... energias renováveis?
No nosso caso depende, porque todas as energias têm uma cadeia, todas as engenharias têm uma cadeira em comum, que é competências transferíveis, onde mais ou menos tens uma série de 7 ou 8 cadeiras, mas que tens que escolher 3, okay? E depois as pessoas são selecionadas, todas as pessoas da engenharia têm essa cadeira ao mesmo tempo, e mais ou menos cada pessoa pode ter 3 cadeiras diferentes. Portanto, ao longo do mesmo semestre, em vez de se ter uma cadeira apenas dessas 7, tem-se 3 módulos, onde mais ou menos se dá a cadeira toda em 1/3 do tempo. É uma vantagem? Não acho que seja. Os meus colegas odeiam. Como eu tive em mudança de curso, eu pedi equivalência logo a essas, portanto eu não tive nada de energias renováveis. Mas colegas meus tiveram, disseram que é interessante, mas depende muito do docente que está a dar essas cadeiras. No entanto, yeah. Mas isto é para todas as engenharias, portanto não é exclusiva a engenharia do ambiente, qualquer pessoa que esteja em engenharia na Universidade de Aveiro pode escolher energias renováveis. Assim como mobilidade sustentável, assim como pitching, portanto há muitos módulos que as pessoas podem ter. Tive colegas meus que tiveram economia e se arrependeram à fartazana, mas tiveram economia e sabem as bases de economia.
Ora, aí está. Ao menos houve um upside da situação, não é? Do tipo, ah, opa, doeu, mas olha, ao menos isto interessava-me, eu queria saber um bocadinho mais sobre isto. Por acaso é interessante, e muitos cursos agora têm essas cadeiras que acabam por a malta poder escolher de outro curso, de outro departamento, de outra coisa qualquer, ou fazer assim, lá está. Essa acho que nunca tinha ouvido falar, de ser tipo uma dividida em 3 módulos que são tipo 3 cadeiras. E é interessante ver, claro que há de ser duro, como tu disseste, lá está, tipo, é muita coisa, querem depois que dá tudo em pouco tempo, mas acaba por ser interessante para a malta ter uma visão de outras coisas. Acho que é sempre interessante ter esta, para, por um lado, já fizeste uma escolha, não é, para o curso, mas há outras coisas que podem te interessar também para complementar, ou por curiosidade simplesmente. Portanto, acho que é sempre muito fixe ver isso acontecer. Mariana, neste caso estávamos a falar da questão do bocado do estágio também. O que é que tu fizeste o estágio, não, neste caso, no CETESP?
Eu estudei na parte de ambiente e sustentabilidade O meu título de relatório de estágio era a implementação de um. Implementação de um novo sistema de gestão ambiental.
Ok. E tu tiveste que desenvolver isso, foi mais de uma parte científica, de pesquisar artigos, fazer uma revisão por aí fora, ou foi implementação com, na instituição, com uma empresa, alguma coisa disso?
Foi implementação na altura de... Eu estive a estagiar na presidência do Conselho de Ministros na área da sustentabilidade, quando eles mudaram agora há pouco tempo de edifício. E...
Qualidade?
Pronto, e eu tive, pronto, o gosto e a oportunidade de poder realizar lá o estágio e, pronto, testemunhei tudo na nova implementação do novo sistema de gestão ambiental. Pô. Onde muitas leis, muitas normas devem ser obedecidas. E pronto.
Olha, o João fugia disso. Falou há bocado da questão dos resíduos com leis e tal. Não, é para fugir.
Também não foi das coisas que mais gostei, mas pronto. Nessa parte dos secretos de lei e das normas, mas pronto, acabei por aceitar.
Muito bem. E até agora, o que é que tu estás mais inclinada? Pronto, porque se fosse, entre aspas, normal num primeiro ano de licenciatura, muito difícil de ver, mas como já tens o background, entre aspas, também um bocadinho do CETESP, tens um bocadinho maior a visão da área, o que é que tu sentes neste momento é o mais interessante para ti, que tu vias, tipo, das saídas profissionais, por exemplo, do que dá para fazer, o que é que era mais interessante para ti?
É assim, eu não tenho certeza do que é que queria, mas sei o que não quero.
Pronto, já não é... É importante começar por algum lado.
Não quero águas, nem quero resíduos. Estava a pensar para energias, sustentabilidade e mais para esse lado.
Ok, ok. Isso, ou seja, para a malta perceber um bocadinho melhor, se dá para... É mais do lado da investigação e já percebemos que, isso tem, que o curso tem um componente muito ligado, pode ter em muitas áreas, mas ligado à investigação, pode ser trabalhar, sei lá, neste caso tu não queres águas e resíduos, mas numa empresa de resíduos, pode ser naquilo que tu queres, o que é que podes fazer?
O que eu gostava mesmo era fazer parte da EDP, trabalhar para eles para a energia fotovoltaica, eólica, a nível de terreno também.
Ok.
Agora, o quê? Eu nunca tive contacto com esse tipo de situações, mas eu vejo-me a fazer isso.
Boa. Isso é uma evolução e é perfeitamente normal. E a situação em que está aí Mariana, ou mais atrás, mais à frente, mas é um passo. Ok, malta? Sim. Malta que está a ver, rever, seja em que área for, todos passamos por isto. Okay? Não é suposto, nem sequer no final do terceiro ano, tu sabes, olha, é exatamente isto que eu quero. Não. Não é suposto. Ok? Não é. Portanto, está tudo bem e não tem que ter medo de vocês próprios quando estão a falar com amigos, familiares, perguntar, tipo, não sintam essa pressão do tipo, eu tenho que saber. Como assim não sabes? Não sei. Tu sabes agora o que é que estás a fazer da tua vida. Se calhar, mas malta com 40, 50 anos não dá, não sabe, está tudo bem. Quando estudaram comigo, malta com 40, 50 anos, a fazer mestrado e o cara... Então, está tudo bem. É tipo... É... Uma, a minha vozinha diz... Cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Queres dizer que eu adoro. Mas, portanto, não tenham problemas em relação a isso. É uma frase e o que a Mariana está a fazer aplica-se ao... Escolha do curso e aplica-se para depois a parte da saída profissional, que é... Ah, pelo menos vou sabendo aquilo que eu não quero.
É isso mesmo.
Portanto, já ajuda bastante. Obrigado.
Eu ia só dizer ainda uma coisa. Na minha altura do estágio, o que também me fez gostar muito do estágio foi também a minha orientadora de estágio, que também era engenheira do ambiente. E ela tinha a licenciatura e o mestrado no técnico. Um bocadinho diferente do Politécnico de Beja. Mas ela fez-me mostrar que certas coisas às vezes não são tão chatas como nós idealizamos inicialmente, essa parte dos decretos e pronto, tudo mais. As burocracias que temos acabam por ter uma razão de ser.
Certo, menos algumas. Algumas vão ter.
Claro, claro.
É a esperança que nós temos, por exemplo. Há outras que nem tanto. Já agora dou este spoiler para a malta que está aí a ver. Amanhã ao meio-dia no Instagram eu vou bater um bocadinho no Ministério da Educação, porque isto não há coisas que saem que são feitas que não faz sentido. Então vai ter que ser. E conto com vocês para a gente fazer um bocadinho de barulho, porque não faz sentido algumas coisas que estão a acontecer. Mas amanhã é o meio-dia. Portanto, é isso. Mas, opa, mas é fixe, é verdade. Às vezes desconstruir a cena que nós vemos de fora, novamente, é tirar os mitos da frente e saber o que é, na verdade, não é? Mais do que tentar tipo, só ler o que é e experimentar ajuda bastante. Muito obrigado também. Obrigado, Mariana. João, e tu? O que é que... Já houve aqui alguma filtragem? Já tens alguma ideia? O que é que queres fazer? O que é que gostas mais?
Sei, sim, senhora. E não tem nada a ver com as cadeiras que tive em Engenharia do Ambiente. Ou quase nada a ver, praticamente. Tipo, isto já... Aqui na Universidade de Aveiro nós temos uma coisa que eu também não sei se algum estudante que se falou contigo em algum destes podcasts. No entanto, nós temos uma colaboração com uma entidade europeia que se chama SIU, onde fazemos vários challenges e desafios, etc. E um deles foi sobre bioplásticos, e eu não sabia nada sobre bioplásticos, mas adorei. E aquilo que eu quero fazer no meu mestrado, porque aquilo que eu quero fazer é mestrado, doutoramento, e ser investigador e docente, portanto, pronto, quero me matar a estudar, pelos vistos. É isso. Foi a minha decisão, pelos vistos, é muito sobre materiais sustentáveis, nomeadamente bioplásticos e reatores biológicos. Portanto, a única cadeira que eu acho que me poderá dar muito jeito, que tive aqui na Universidade de Aveiro, Engenharia do Ambiente, reatores químicos e biológicos. Mas sim, a minha ideia neste momento é bioplásticos, portanto é isso que eu também vou tentar fazer no meu projeto de licenciatura. E isso também estou a organizar com um professor e uma investigadora aqui da Universidade, a ver se será possível.
Boa.
Já tenho uma ideia. Depois de ter passado 2 anos em física, uma pessoa já seleciona um pouco melhor as coisas.
É, começa-se a aprender a filtrar um bocadinho a situação, não é? Mas por acaso, já não me lembro se me falaram aqui em algum dos episódios, mas eu já vi dessa organização, de estar em colaboração com várias instituições, portanto, já por acaso já tinha visto. Não me lembro se já tinha vindo cá alguém falar sobre isso.
Pronto, porque ela é incrível, sobretudo porque a pena é ser apenas com a Universidade de Aveiro, é a única portuguesa que tem essa colaboração. No entanto, a maior parte dos estudantes da Universidade de Aveiro não sabe, mas podem fazer estes cursos gratuitamente, ganhando créditos para os certificados finais. Portanto, uma pessoa pode terminar com 30 créditos a mais só fazendo estes cursos que a ECAI fornece. E tudo completamente gratuito.
Fixe, então eu vi, foi isso, ou foi a Universidade de Aveiro a partilhar, ou foi a malta da Universidade de Aveiro a partilhar, então deve ter sido isso que eu vi, boa, muito fixe, pá, muito fixe. Pá, vê, malta, mais uma vez, situações e cenas e derivados de extracurso, que depois dá para sempre de alguma forma, descobres algo que não conheces, experimentas coisas diferentes e ajuda-te novamente, seja a dizer, olha, isto não, seja a dizer, olha, poderá ser que sim. Que é sempre um primeiro passo muito, muito fixe, muito interessante de se dar. Mais coisinhas, estava a ver aqui, entretanto, o chat. A Raven é um bocado, costuma gozar bastante com os engenheiros. Estava a dizer, para uma engenharia parece muito interessante, portanto, já não é mal. Vindo da Raven já não é nada mal. Eu às vezes chateio-me com ela, na brincadeira, obviamente, a dizer o quê? Que ela está sempre a andar à boca de... Ah, isto dos engenheiros, aquele clássico, não é? Para a malta de engenharia, coitados de nós. Mais coisas. Sim, para quem não sabe, pronto, eu tirei engenharia informática de licenciatura e depois mestrado em gestão de projetos. Portanto, já, também. De alguma forma, tenho engenharia também aqui dentro de mim, digamos. Mais coisinhas. Ah, tinha perguntado há bocado e eu achei uma pergunta interessante para deixar para depois. Que é o Varga perguntar. Mariana, Beja é uma cidade linda.
É, sim, senhor. Tem o meu coração.
Para alguém que vem da confusão de Lisboa.
É... É uma tranquilidade acima de tudo. E as próprias pessoas daqui. Não quer falar mal de Lisboa, não quer falar mal de seja o que for, mas os alentejanos têm um coração e uma forma de... Não é agradar, mas...
De estar?
Também. E de acolher. Quando vêem que és uma pessoa de fora, tu, por exemplo, eu aqui, se não souber ir para algum sítio, pergunto-me a uma pessoa na rua e a pessoa responde. Se eu estiver em Lisboa e vou perguntar indicações a alguém, a pessoa olha mal para mim e pois, exatamente, olha mal para mim e responde-me mal, pronto. Também depende da pessoa, mas é isso que eu estou a dizer aqui. As pessoas são Normalmente.
O Alentejo eu acho que é muito privado mesmo. Eu tenho lá família e eu concordo plenamente com isso. Nunca tive uma experiência negativa no Alentejo. Mas eu acho que aquilo que a Mariana também quer dizer é a cidade para onde nós vamos e que nos acolhe, parece que a dada altura é a nossa primeira casa. Eu sinto-me mais aveirense do que uma pessoa do Porto neste momento. Na minha opinião, é assim. Aveiro foi a cidade que me acolheu e nunca tinha vindo a Aveiro antes de entrar na universidade. E Aveiro para mim neste momento é tudo, sem dúvida.
Sinto a mesma coisa, tal e qual.
Aí está. Sem dúvida, e é normal, e os universitários sentirem isso quando efetivamente se conseguem integrar bem, começa as coisas a correr bem, a rolar, começa a ser uma primeira ou segunda casa, pelo menos, sem dúvida. Tipo, eu, por exemplo, agora vivo no Porto, mas eu não sou do Porto, sou mais da zona da Aveiro, digamos. Fui estudar para Felgueiras, que não é do Porto, mas comecei a sentir, não é? É Porto, basicamente, Felgueiras, portanto, é outro distrito, mas tipo, a maneira de ser das pessoas, de estarem, não sei o quê, e é uma cena até mais pequena, digamos, porque é em Felgueiras, não é? Portanto, é o Polo Técnico do Porto, mas é em Felgueiras. Então, uma pessoa sente, é diferente, pessoas a receberem e tal, isto, uma pessoa sente mesmo isso, e é difícil até às vezes de explicar esse tipo de coisas, não é? Como o espírito académico também é uma coisa muito difícil de explicar, mas esse espírito e essa coisa que nós sentimos onde nos de receberem também é difícil às vezes de explicar, mas os universitários sabem muito bem quando a sentem. É muito fixe de ver isso. Por isso é que lá está. É um desafio para todos, não é? De fazer essa questão de estudante de deslocado, mas é sempre muito fixe também depois ver estas cenas, é muito fixe. Então, obrigado aqui ao Vera também por ir buscar esta situaçãozinha específica de perguntar. Então, mas Beja é lindo. Por acaso já fui a tanto a Évora como a Beja, há bocado até me enganei. Mas já fui a ambas e foi. Acho que foi uma péssima altura que fui no verão. Péssima altura, foi para morrer em certas situações. Mas é incrível, pá. E depois há uma coisa muito importante: não se come mal em lado nenhum no Alentejo. Não
se come. É verdade, sim, senhor.
Atenção, que nós não nos podemos queixar de Portugal no geral, não é? Tipo, vamos ao Aveiro. Se eu puder ir almoçar ao Alentejo e começar a ver o mês a Aveiro. É? Uns ovos moles, seja numa tripa ou coisa do género, tipo malta.
Eu concordo. Eu subscrevo.
E penso que vamos ver o digestivo aqui do Bingo do Porto, no Porto. Pá, está-me a perceber. Está para fazer. Pronto. Agora o Alentejo come-se muito bem, pá. Muito, muito, muito bem. Portanto, olha, também está aqui mais um bónus para a malta querer ir para a zona do Alentejo. Neste caso para o Beja, pá, já sabem também. Portanto, estava aqui a Inês a dizer. Sabemos, é como quem diz, eu fiquei a perceber o mesmo e antes, depois de ter economia, ok, porque há bocado estávamos a falar da questão da economia, a Inês também, e a economia também não ficou muito fã. Mais coisas. Alvaro também estava a perguntar se tinhas tido por acaso alguma coisa de economia, Mariana.
Não, até agora não.
Ok, muito bem. Vargas dizer, um dia devia ir lá só para beber beja. Claro, Vargas, então. O que é que tu estás à espera? Eu chamo aquela música que era Pelos Caminhos de Portugal. Vamos embora, malta. Está a aproveitar. Eu felizmente já corri bastante, mas não quero correr mais. Mais coisinhas. Ok, depois aqui ia, não vamos para a Giz, ó Jovem, por amor de Deus. Por amor de Deus, não vamos para isso hoje, coisas do género. Para que não eu, mas acima de tudo eles, depois vou querer dar umas cabeçadas na parede, pá, que isto, meu Deus, e por essas coisas. Não, mas acho que do curso já deu para perceber bastante bem, já deu para perceber, para dar uma visão, pelo menos minimamente geral, do que é que, e algumas vezes até específica, do que é que se dá, o que é que dá para fazer com o curso, etc. Acho que os vossos também, os percursos um bocadinho atribulados também, ainda foi muito mais interessante, e nada ensinou aqui mais. E eu, o mais interessante também disto tudo, para mim sempre é, à sorte, apareceram vocês com este sonho assim, opa, eu adoro sempre quando isto também acontece. Mas agora, acho que podemos fazer um bocadinho de, andam vocês, fazer um bocadinho um overview de extra curso, o que é que vocês fizeram ou fazem, seja praxe, seja núcleos de associações júniores, empresas, associações diferentes de investigações, seja do que for, vocês fazem ou tenham feito. Acho que é sempre importante dar um bocadinho a visão à malta do testemunho, acima de tudo, o que é que a malta faz, depois sabendo que, olha, que existe, como é que funciona minimamente, esse tipo de coisas. Portanto, Mariana, falaste pelo menos da questão da praxe, como é que foi isso, e depois se mais alguma coisa, ou o que é que faz, mais alguma cena ou não.
Eu já estou aqui no Politécnico Beja, este é o meu terceiro ano, mas só este ano é que ingressei os praxes. No primeiro ano, quando entrei já em terceira fase de CETESP, porque depois em CETESP temos até a terceira fase para poder entrar. Ou seja, entrei só em novembro, se não me engano. Já muito tarde. As praxes já tinham acontecido, nem sequer fazia ideia. O ano passado não estava cá, no início de setembro. Portanto, este ano acho que foi a altura indicada. E acho que foi uma experiência brutal, pá, digamos assim. É como eu digo, também depende das pessoas e depende do núcleo, depende também daquilo que nós estamos dispostos a fazer, ouvir, lidar, como tudo. E eu recomendo sempre a toda a gente. Acho que é uma experiência que todos nós devíamos passar. Porque nos une enquanto colegas, fazemos amizades para a vida. Claro, também podemos fazer amizades fora daí, mas acho que não vão ter tanto a mesma união com que ficamos.
Yeah.
Acho que quando passamos por um momento assim mais apertado juntos, temos tendência a levar essas pessoas para a vida, não sei.
É isso, essa é por cento. Essa é, faz logo identificar a quem já teve, acho que dá para explicar normalmente para quem nunca teve, mas quem já teve, então, acho que consegue imaginar e lembrar-se de momentos específicos relacionados com o que tu estás a dizer. Eu lembro que eu também participei na praxe, mas a malta aqui já sabe que eu não quis, não interessa se a malta participou ou não, novamente, eu não vos perguntei se vocês participavam ou não na praxe, ou nisto ou naquilo, mas sim, acima de tudo sou pró integração e depois a malta faz as escolhas que vem entender. Já tive aqui malta contra praxe, malta indiferente, portanto é, lá está, novamente, é o que aparece, literalmente a malta quer vir ajudar, é o que me interessa. Portanto, mas ainda bem que a ti correu bem e que gostaste acima de tudo. Uma coisa que eu ainda falei recentemente, também é um vídeo recente aqui no canal, é do meu receio, mediante a tendência que tenha havido, depois de ver esse vídeo que eu falo um bocadinho disso, falo do porquê de possivelmente a praxe pode acabar, não muito longínquamente, se não se fizer alguma coisa em relação a isso. Porque é como a Mariana disse, a questão da adaptação das pessoas, para elas fazer sentido ou não fazer isto, das pessoas abordarem desta forma, seja do que for, que depois obviamente depende de praxe para praxe, instituição para instituição, de curso para curso, claro. Tudo isso. Mas a forma geral e essa falta de adaptação em muitas praxes pode fazer com que cá, porque a tendência tem sido a cada vez menos adesão, portanto acho que não há que enganar, falta haver adaptação nesse sentido.
Claro que sim, eu pelo menos falo por mim, por aquilo que vi, experienciei, nunca vi assim nada descabido, como sei que acontece, não é? Nós, eu sei que pelo menos hoje, que a agrária também tem sempre muito cuidado com isso, porque nós somos prestados dentro da escola, não podemos ser prestados fora da escola, por exemplo, temos curso escolar, já agora. Pronto, e estão ali professores a passar e a própria diretora da escola passa e pronto, não é assim nada como às vezes as pessoas fazem passar. Então, acho que para nós, quando não gostamos de algo, é bom que tenhamos a certeza daquilo que estamos a falar. Acho que é bom ter essa noção.
Sem dúvida. Obrigado, Mariana. E mais alguma coisa que tenhas participado até agora ou tenhas, se calhar, curiosidade em poder participar?
Até agora eu acho que, por mim, estamos tranquilos. Talvez mais tarde na Associação de Estudantes, quando tiver a oportunidade, era capaz de me meter para lá, mas vamos com calma.
Claro, tranquilo, não é preciso ser nem tudo ao mesmo tempo, nem de quereres mais alguma coisa, só claro, curiosidade então. Minha.
Claro, sim.
Pronto, obrigado. João, e tu? Disseste-me ainda que, pronto, não é o que estavas a dizer que tu chegaste e foi, ora bem. Vou arregaçar as mangas e onde der para eu me meter, eu vou lá. Sign me up, não sei em quem, mas eu vou. Como é que tem sido esse percurso?
Muito interessante, né? E muito trabalhoso também ao mesmo tempo. Então, em praxes eu também fiz praxes, mas fiz em física e foi no Covid. Portanto, a experiência que eu tive de praxes não teve nada a ver com a experiência que vocês tiveram de praxes. Portanto, apesar de eu entender aquilo que a Mariana teve a dizer, sobretudo porque depois de ter mudado para a engenharia do ambiente eu entendi como é que era uma praxe a sério. Não posso concordar em termos de ganhar amizades, porque não houve propriamente momentos de conexão física, portanto era tudo online, foi tudo online. Não foi das melhores experiências da minha vida, tenho que dizer. No entanto, se pudesse voltar a repetir, repetia, sem sombra de dúvidas, e fazia engenharia do ambiente presencialmente, sem dúvida mesmo. Não sei se a Mariana quer dizer alguma coisa. Que ela... Não? Pronto. Ela pareceu-me assim criar algum comentário.
Mas que é faina, não é?
Para nós é faina. Algo que eu também não sabia, até ter entrado, o nome é completamente diferente, e os nomes depois que se dá aos títulos, que eu ainda não sei nada de cor, no entanto dizem que para a minha idade eu já devia saber isto de cor, mas os meus colegas, pronto, eles já se habituaram a como é que eu sou com estes nomes todos. É tudo muito confuso para o meu cérebro. Mas mais coisas que eu faço, eu para além de estar neste momento em duas bolsas de investigação, como é voluntariado com bioplásticos, depois de ter feito então aquele curso e ter ganho bichinho, e depois outra é uma bolsa de investigação na área dos incêndios florestais, e vocês questionam, é muito bem, um estudante de licenciatura a fazer uma bolsa de iniciação em investigação, pois eu também não sabia que era possível, o departamento de física não era de todo, e pressuponho que também na maior parte dos sítios, noutras universidades não seja, no entanto no departamento do ambiente eu reparei muito que existe esta abertura e possibilidade de estudantes mais novos poderem ter estas oportunidades, também ajudou eu ter mais 2 anos de experiência com física em cima, sem sombra de dúvidas que ajudou, tive conhecimentos em programação, em MATLAB e outras linguagens de programação que colegas meus em engenharia do ambiente não tinham no mesmo ano em que eu estava, no entanto é um departamento muito aberto e algo que eu não sei se obviamente o departamento da Mariana ou a faculdade da Mariana é, no entanto o meu é muito receptivo a pessoas que tenham curiosidade e interesse em fazer mais, portanto este foi algo que eu tive a oportunidade de começar em junho e é algo que eu devo continuar até agosto deste ano e tem sido uma experiência incrível conhecer investigadores de vários pontos do país, viajar até Coimbra, até Lisboa para reuniões com o IDAI, com outras entidades nacionais e internacionais, tem sido algo que eu não sei se teria esta oportunidade em física, aliás garanto 100% que não tinha esta oportunidade em física e tem sido uma experiência incrível. Também tive a oportunidade de viajar até a Lituânia com a Universidade de Aveiro, estando a representar um estudante por causa da SIU, portanto dos cursos todos que eu fiz, com tudo pago, que é a parte mais importante.
Ora, está, o Tuga quer é disso.
Exatamente, sem sombra de dúvidas, com uma vista incrível da cidade de Kaunas, na Lituânia. Eu, digamos, muito resumidamente, nestes últimos 2 anos eu tive experiências que nunca tinha tido antes na minha vida até este momento, experiências a nível internacional, como falar com pessoas de todos os países da União Europeia e até do México, das colaborações com a SIU, mas também a possibilidade de criar uma organização juntamente com colegas meus, que neste momento estamos a escrever um livro sobre temáticas relacionadas com o ambiente e sustentabilidade, está a ser revisto por investigadores da Universidade. Criação de eventos, fazer parte de várias organizações nacionais e uma internacional da zona do Mediterrâneo sobre sustentabilidade e floresta. Portanto, apesar de não serem temáticas que eu me vejo a mim mesmo a seguir a nível profissional para o futuro, sobretudo porque eu já disse que quero me matar a estudar e ser professor, né? Cada um tem a sua escolha de vida, eu acho que estão a ser experiências incríveis que eu não podia trocar pelo mundo, porque são experiências que me estão a ajudar a mim a crescer e a entender realmente o que eu gosto de fazer, e eu sinto muito que a universidade, apesar de ser uma experiência incrível em termos de estudo e aprender coisas novas, eu acho que as experiências dos nossos gostos, como fazer parte do núcleo de estudantes, fazer parte da praxe, fazer parte de alguma organização da universidade ou fora da universidade, eu acho que é realmente aquilo que complementa aquilo que nós estamos a estudar, porque se eu não estivesse nas bolsas de investigação, ou se não estivesse, não tivesse tido a oportunidade de ir à Lituânia falar sobre a minha experiência, ou se não tivesse tido a oportunidade de fazer parte de uma organização internacional sobre o ambiente e a floresta, eu de certeza que não tinha aprendido as mesmas temáticas, da mesma forma, ou com tanta profundidade e com tanto conhecimento e tanto interesse, que neste momento eu sinto-me capaz de explicar a uma pessoa coisas que se eu apenas tivesse saído das cadeiras, se calhar não seria tão capaz de explicar ou não teria tanta confiança em dizer.
Portanto, claro, foste posto à prova, não é? De alguma forma.
Exatamente, é isso. Fazer um estágio de bioplásticos que estou a fazer neste momento, portanto, Eu sinto que tudo aquilo que eu faço, eu quero é que complemente aquilo que eu estou a estudar. Eu acho que, pelo menos foi aquilo que eu entendi, que é o principal objetivo da universidade, porque apesar de nós pagarmos 69 € por mês quase 700 euros por ano para estarmos aqui a estudar e a mexer os livros e fazer testes e fazer trabalhos, eu acho que a universidade é mesmo esta parte de contactos com investigadores, professores, com o mundo real do trabalho, com empresas, e tentamos fazer com que as nossas atividades pós-aulas entrem muito em contacto com aquilo que nós achamos que podemos fazer ou interesses que podemos ter nessas mesmas áreas. Portanto, a maior parte das pessoas não faz isto que eu faço, tudo. Não façam tanta coisa quanto eu faço, não sejam doidos ao meu ponto, mas é muito bom, sobretudo também para aprender gestão de tempo, que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas da nossa idade acaba por não ter. Gestão de tempo é muito importante e muito crucial para qualquer curso, não é só para a engenharia do ambiente.
Sim, mas olha, te garanto de uma coisa, se não tivesse metido em tanta coisa também não eras bom a gerir tempo. Foi isso que te obrigou. Foi isso que te obrigou. Eu sei porque eu passei por isso. Foi isso que te obrigou a ser bom a gerir o tempo. É.
Pá. Ah, sim, eu era péssimo. Eu era péssimo.
Yeah. Os dois. É, foi isso 100%. Eu era a pessoa que... Malta que me conheceu no primeiro ano. Ver agora, eu com uma agendazinha digital organizada, tarefas, cenas, não sei o quê, ao ponto de às vezes ter lá, olha, estender roupa, tipo, a malta... Que é este gajo, meu? Mas está tudo bem. Tipo, não tem nada a ver. E foi forçado. É, tipo, há duas opções. Ou faço, ou nada vai ser feito. Tipo, ou faço isto, ou nada vai ser feito.
Portanto, isso eu não podia concordar mais contigo. Colegas meus, eu, pronto, tenho ainda muitos amigos em física, que gosto, e nós combinámos duas vezes por semana a almoçar. Eles colocaram o meu calendário a almoçar com os meus amigos. Senão, caso contrário, eu ia me esquecer. Garantidamente.
É mesmo isso. Eu também estou sempre a dizer isso à malta. E então é por isso que eu tenho uma das razões, por exemplo, eu tenho a agenda digital e digo sempre à malta, que é, opá, quem gosta de agenda física e pega numa e anda sempre, opá, isto tem uma questão. Vais andar sempre com ela. 100% das vezes. É que do nada há uma mensagem, qualquer coisa, tipo, e agora apontas isso a onde? Está lá, uma volta sempre contigo. Isso, olha... Isso acho que ninguém neste momento falha. Isso é que eu tenho sempre. Qualquer coisa que acontece, aponto. Estamos no meio de uma conversa. Espera aí, já te respondo. Eu tenho que apontar agora, senão nunca mais me vou lembrar. É impossível. Primeiro, a minha memória é péssima. Segundo, daqui a meia hora são mais 30 coisas que aconteceram, que me disseram, e nunca mais. O meu cérebro não dá para mais, não vai dar. Mas é isso.
Mas mesmo organizando no calendário e na agenda digital, uma pessoa, pelo menos eu, às vezes fica a pensar, será que eu me esqueci de colocar alguma coisa que agora não sei, alguém vai mandar mensagem que eu esqueci de alguma reunião?
100%. É raro, mas já me aconteceu. Mas já me aconteceu há duas ou três semanas, uma coisa qualquer que eu tinha para reunir, mandaram uma mensagem já com o link da reunião e eu, era agora? Ai... Olha, já não me acontecia há muitos meses, com uma cena em específico. Ok, mas está tudo pronto. Aí foi a reorganização. Foi tipo, ok, tudo o que eu estava a fazer, arrasta para a frente uma hora que agora tenho esta reunião. Pronto. É mais fácil. Mas deixa estar, depois corta-se no sono, que isso aprendemos muito bem enquanto universitários, não é? Aprendemos muito bem enquanto universitários, que é tirar da frente, é tirar mais uma hora ou duas de sono. Mas pronto, entretanto, respondendo aqui ao Verg, sim, o João é da Aveiro, que eu disse no início da Universidade de Aveiro. Maltinha, acho que deu para perceber muito bem o curso, perceber muito bem o testemunho da Mariana e do João, e que mais uma vez agradeço mesmo por terem vindo aqui ajudar a malta a dar o seu testemunho acima de tudo, do seu percurso, pá, entender do curso, do que é que faziam extra curso, dos seus percursos ditos atribulados, mas que acho que ajuda a malta a perceber que não há um percurso perfeito, não há. Façam o vosso, procurem mais informação acima de tudo para conseguirem fazer cada vez melhor as vossas escolhas. Entretanto, deixa ver, só respondendo aqui à Britney neste caso, vejam sempre, seja este ano, para o ano, seja o que for, sempre, página da DGES, página da instituição, o curso, e vejam lá as provas de ingresso necessárias. Se tiver, tem sempre lá escrito de uma das seguintes, uma combinação de duas de todas, ou as três seguintes, ou todas as seguintes. Diz sempre como é que é, ok? Página da DGES, ver especificamente o curso naquela instituição, ou na página da instituição tem sempre isso. Adiciono já que, por exemplo, derivado das mudanças do acesso ao ensino superior, neste momento na página da DGES já tem as provas de ingresso para o concurso deste ano de 2024 e as provas de ingresso para o concurso de 2025. Porque em 2025 é obrigatório que todos os cursos tenham no mínimo duas provas de ingresso. Enquanto que para 2024 não. Mas há instituições que já os estão a colocar para este ano, para ficar igual. Ok? Portanto, tenham atenção a isso, vejam na página da instituição para terem a certeza de como é que será no momento em que vocês estão a fazer isto, no ano que vocês estão a fazer, ou à procura do curso para se candidatarem, chequem sempre isto, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão, mandem mensagem para o Instagram, é a melhor forma de eu vos responder, mais hora menos hora, mais dia menos dia, mas eu hei de chegar a vocês, eu respondo a toda a gente. Portanto, é isso. Muito obrigado mais uma vez, Mariana e João. Muito obrigado mesmo a toda a gente também que esteve aí a assistir e aqui a comentar e a interagir connosco. Para a semana há mais. De que curso? Tenho que esperar para ver. São vocês que decidem, votam e, entretanto, eu anuncio. É o costume. Já sabem como é que isto funciona. Muito obrigado mais uma vez. E eu costumo dizer, portem-se mal. Também é preciso. Um abraço. Obrigado.